Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, Almirante Nelson e o seu pedalinho.
Vencer, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Bárbara Guerra.
Ué, não vai falar nada? Não, ué, pulou essa parte? Não vai falar nada?
Não ganhamos nada ainda.
Ah, tá bom.
Vocês ainda podem ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Vou comemorar o quê?
Tá bom. Se, tá? Pode seguir com a Bárbara, então. Vai lá.
Tá. Clã Bofinha, Manuel, Alice, Isadora. Tá vendo eco aí, Almirante? Você botou o hino aí, o hino ainda continua ecoando. Obrigado, Almirante. Moacir Biasi, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssen Abac, o craque.
Bom, vamos começar com o principal manchete hoje do Estadão. Índia envia ao país 2 milhões de doses da vacina de Oxford. Está na primeira página, é uma das principais aqui do Estadão hoje. Será que isso aí pode interferir numa eventual paralisação da imunização no Brasil por falta de insumos que vem da China?
Realmente, o embaixador da Índia em Brasília, o Suresh Reddy, confirmou ao Estadão que vão ser enviados no total os 2 milhões de doses do imunizante da Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca. As doses foram fabricadas no Instituto Serum. Teve até um incêndio lá, morreram 5 pessoas, mas não atingiu a linha de produção da vacina. Segundo o embaixador, o cronograma de entrega foi feito de acordo com o Itamaraty e as doses devem chegar em breve. Quer dizer, a vacinação no Brasil é uma verdadeira negação do calendário gregoriano, ninguém fala em data, né? Não deixa de ser alvissareiro, né, o acesso de mais 1 milhão de brasileiros, porque, na verdade, são necessárias 2 doses para cada pessoa, né? A imunização, mas continua a bagunça generalizada que torna o combate à pandemia no Brasil menos organizada do mundo. E a nossa imunização foi muito bem definida pelo ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, numa entrevista que ele me deu anteontem, naquela série que eu tenho no meu canal do YouTube, Neumann Entrevista. Nessa entrevista, eu sugiro que você veja, todos os nossos ouvintes aqui no Eldorado vejam, porque Mandetta faz revelações muito, 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 muito sérias. Inclusive, você viu essa notícia hoje de que o Bolsonaro proibiu os ministros de fazerem qualquer contato com o governador de São Paulo. Ou seja, todo paulista que votar em Bolsonaro para qualquer cargo estará traindo a sua própria origem, porque isso é um absurdo. Tenho a menor simpatia pelo Dória, não sou tucano. Agora, o presidente da República proibir contato com o governador do estado mais populoso, mais rico e com mais eleitores no país, além de ser uma estupidez sem nome, é também um motivo a mais para impeachment, um crime de responsabilidade gravíssimo. E isso aí nós vamos voltar a falar mais lá no fim do comentário, Raíssen Abac, o craque.
Bom, Neumann, outro assunto que também está em manchete do Estadão: fura-filas viram alvos do Ministério Público em 6 estados. E a gente que está aí furando fila da vacina. Para que essa notícia, por que essa notícia chama atenção? E isso interrompe aí a plena, aquela onda de felicidade, né, que a gente viu no país, de esperança por causa do começo da vacinação. Mas tem gente furando fila.
O Estadão falou em 6 estados, a CNN em 8. Diz que o Ministério Público instaura investigações sobre pessoas que teriam sido vacinadas, mesmo sem pertencer aos grupos prioritários, que são necessidade urgente. Os médicos estão os médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância, os funcionários da saúde estão aí na linha de frente, né? Na reportagem do Estadão foi citado, por exemplo, o prefeito da cidade baiana de Candiba, Reginaldo Martins, do PSD, né? Foi um dos primeiros vacinados no município. Foram denunciados Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Pará e Paraíba. Uma notícia que me chocou muito, e chocou também o meu amigo Antônio Lins, grande poeta, parceiro de Gutenberg Guarabira, parceiro de Luiz Caldas, coisa que eu também me honro de ser, é o pagamento noticiado de R$ 380 a um grupo de funcionários do Hospital das Clínicas, permitindo ao paciente que fure a fila de espera para consultas, exames, cirurgias e medicamentos no maior complexo hospitalar da América Latina. Uma tradição, uma reputação até agora intocada e irrefutável. A informação foi dada pelo jornal Diário de São Paulo, anteontem. A reportagem do jornal se passou para o paciente e acompanhou durante 3 semanas o funcionamento do suposto esquema, que começa com um servidor público do último escalão do HC e termina dentro de um consultório com um atendimento por um especialista de renome. Isso é um absurdo, a classe política continua sendo uma lástima e nem mesmo a instituição com a reputação do Hospital das Clínicas escapa à propinocracia reinante no Brasil. Dá até um embrulho no estômago, Raíssa Abac, o craque.
Muito bem. Ô, Neumani, enquanto isso, empresários estão cobrando vacina e também criticam o governo. São vários manifestos publicados. Há pouco a gente conversou sobre isso com a Adriana Fernandes, aqui no Jornal Eldorado. Bom, a cobrança e as críticas, o que você diz sobre elas?
Foram publicados, segundo a Adriana Fernandes, que você citou, né? E o Fernando Scheller, que são os autores da reportagem no Estado de São Paulo, 2 manifestos, em menos de uma semana, né? E aí, o setor empresarial que anda escondido e já levou aqui uma bronca nossa, conversamos a respeito em outra entrevista que eu fiz, já publiquei inclusive no blog do Neumann, no portal do Estadão, com o jurista, ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, até que enfim o setor empresarial começou a mostrar a cara, né, nesse momento de demora de vacinação e agravamento da pandemia da Covid-19 no país, cobrando do presidente Bolsonaro pressa na imunização, criticando a politização por causa das eleições de 22, e se colocando à disposição para ajudar, e pedindo a ação do governo e do Congresso com medidas para a retomada econômica, né? O Estadão ouviu empresários e presidentes das principais confederações do Brasil e, num ponto, eles são unânimes. É urgente a imunização em massa, com todos os tipos necessários de vacinas, para tranquilizar a população e acelerar a retomada econômica. O Bolsonaro continua fazendo propaganda, continua sendo o charlatão maior da República, que eu estou chamando agora de capetão sem noção, né? E, como você disse algumas vezes aqui antes de eu entrar, o Ministério da Saúde tirou do ar aquele aplicativo falando no absurdo que é tratamento precoce, mostrando que o Ministro da Saúde nem dicionário tem em casa, né? O que é de um analfabetismo total, né? Eles criticam também o chanceler Ernesto Araújo, governadores e parlamentares que não escaparam da pressão. Tem sido lamentável a omissão das lideranças da sociedade civil no debate sobre o desgoverno do capitão sem noção. A grande pergunta que se faz depois dessa reportagem, né, da Adriana e do Fernando, é: será que eles enfim acordaram, Raiz? Bom, espero que sim, né? Espero que eles neguem o Santiago Danta, né? Raiz Abac, o craque.
Ô, Neumann, outro assunto aqui para a gente tratar. Dominou um pouco essa semana um noticiário sobre ditadura e democracia, mas teve um caso de um advogado que fez uma crítica aí ao presidente Bolsonaro e chamou atenção o que disse um procurador que pediu arquivamento do inquérito da Polícia Federal contra esse advogado. Ele escreveu: apesar da proliferação de defensores da ditadura, ainda, ele pôs o ainda entre parênteses, vivemos um sistema democrático. O que você diz sobre isso?
Ele vai ser repreendido pelo Gustavo, pelo Augusto Aras, né? O chefe do Ministério Público Federal, que é um defensor abjeto do capitão sem noção e que está aí, depois nós vamos conversar sobre isso, repercutindo muito uma nota técnica, que tem tudo de nada de técnica e tudo de nota. Né? O procurador fez um parecer contra o absurdo pedido feito pelo ministro da Justiça, um puxa-saco da pior espécie, do PT e do Bolsonaro, lenda viva do Lula, bolsolulismo, né? Pedindo que enquadrasse na Lei de Segurança Nacional o advogado Marcelo Feller, porque dirigiu críticas ao presidente Bolsonaro no quadro O Grande Debate, da emissora CNN. Enviado ao juízo da 12ª Vara Federal, o procurador João Gabriel Moraes de Queiroz avalia que não há iniciativa indicativa de crime a ser investigado sob pena de constrangimento ilegal. Né? Ele observou que a Lei de Segurança Nacional não pode ser usada para constranger ou perseguir opositores políticos, por mais ásperas que sejam suas críticas. Apesar dos arroubos antidemocráticos e da proliferação de defensores da ditadura observada nesses últimos anos, ainda, como você destacou, entre parênteses, vivemos no Brasil um sistema democrático de direito e, portanto, é com base nesse contexto democrático que a Lei de Segurança Nacional, que foi incorporada, o procurador não falou isso, mas eu acrescento, a Constituição que é vigente deve ser interpretada e aplicada. O advogado Alberto Zacarias Toron, que defende Marcelo Feller no caso, diz que a manifestação reforça a independência funcional do Ministério Público Federal e sepulta a opressão pela via da repressão policial. É o Estado policial, é suscitado por um idiota chamado André Mendonça, em homenagem ao seu chefe, que vive bajulando o capitão sem noção. Aí se abaque, o craque.
Bom, já que você citou aí Augusto Aras, teve essa semana o tal do Estado de Defesa que ele insinuou, tema até do nosso podcast, né, o Estadão Notícias. O que que você fala ainda sobre essa insinuação do procurador?
No episódio do Estadão Notícias de hoje, está à disposição do nosso ouvinte, e inclusive tem chamada na capa do portal, é só clicar lá para ouvir a advogada constitucionalista Vera Chemin, mestre em Direito Público Administrativo pela FGV, e a cientista política Tatiana Sicarino, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no agregador de podcast de sua preferência. É a apresentação do nosso querido Gustavo Lopes, o Grisa, produção, edição de Gustavo Lopes, Ana Paula Niederhala e Bárbara Rubira, e sonorização de quem? De quem? De quem?
De quem?
Moacir Evangelista Biasi, direto de Sorocaba para o mundo. Raíssa Abac, o craque.
Ah, bom, deu a ficha, né? O Neumann, para fechar, queria que você falasse também então de outra colega nossa, Eliane Cantanhede, que escreveu na coluna dela: há motivos de sobra para impeachment, mas faltam condições.
Na coluna intitulada No Mundo do Jet Ski, Eliane fez um brilhante apanhado da situação e conclui dizendo que a fala de Aras repercutiu muito mal entre procuradores e membros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio Melo disse temer que possa estar havendo um movimento antidemocrático. Afinal, em que consiste o Estado de Defesa e que peso tem as declarações de Augusto Aras? No episódio de hoje, voltando aqui a Estadão Notícia, mas a frase da Eliana você já leu, eu peço licença para ler o editorial Pedidos de Impeachment, primeiro editorial de hoje, histórico. Que conclui dizendo: a maioria das denúncias contra o presidente da República por crime de responsabilidade ocorreu precisamente em função de sua conduta no enfrentamento da crise sanitária. Depois de quase um ano de pandemia, Jair Bolsonaro deu mostras mais que suficientes que não vai mudar. O direito e a política dispõem de instrumentos para sanar essas situações. E o presidente da Câmara não tenha receio de usá-los. Tem, né? O país não pode ficar refém de alguém que despreza não apenas a Constituição, mas a vida e a saúde da população. Além do artigo da Eliana, que me motivou a fazer esse comentário, tem também o do Gabeira. Fernando Gabeira, A Realidade Depois da Festa, diz o seguinte: a chegada simbólica da vacina é sempre uma esperança. Com ressalvas, ela chega a um país sufocado pela pandemia e pelo negacionismo. Falta oxigênio, morre-se afogado no seco. E vejo agora aqui no meu computador, a notícia de que a Folha listou 23 crimes de responsabilidade cometidos por Jair Bolsonaro. Olha, já era mais do que tempo do Rodrigo Maia, o Botafogo, do propinoduto da Petrobras, da Odebrecht, desculpe, entrar em ação, tirar um desses pedidos e deixar de ficar fazendo declarações que não combinam com a realidade dos fatos. Tira da gaveta! Como é que é? Tira da gaveta, Botafogo! Eles chamam também, pejorativamente, de Nhonho, personagem de Chaves. Mas vamos usar o Botafogo, que é mais perto da nossa realidade aqui. Sim. O Heisen,
oi.
Se você quiser hoje começar do 2, pode.
Ah, é? Então vamos lá. É. Vamos, dois com nossa ajuda, inclusive, que o primeiro foi dado.
Que lambança, rapaz!
Vamos lá. É 2.
É 1. Em pé.